Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. Eu sou João Paulo e como sempre tenho aqui o Ruben.
Olá.
Temos aqui mais um convidado de uma área que se calhar até muita gente não estará habituada.
É verdade.
E por isso é que achámos interessante trazer este convidado aqui para o nosso podcast. E como sempre, Ruben.
Eu vou passar a fazer a introdução então. Hoje temos o João Ferreira. O João Ferreira é um fotógrafo português premiado que aos 34 anos de idade e após ter iniciado a sua carreira profissional em 2017, já levou o seu trabalho a algumas das maiores marcas de esportes, tais como a ESL, Blast, Ubisoft, LG, entre muitas outras. Embora tenha apenas 4 anos de fotografia profissional, e se calhar já tem um bocadinho mais, não sei quando é que foi esta bio, vamos já falar sobre isso, teve uma rápida ascensão ao topo. 3 nomeações para prémios da indústria de esportes para fotógrafo do ano e já foi eleito o melhor fotógrafo de esportes em Portugal. O seu trabalho faz-lhe viajar pelo mundo, a fotografar diversos eventos de esportes, experiência essa que ele usa para outro tipo de trabalhos, como retrato, lifestyle, ou mesmo de esportes bem reais, como o futebol. É com muito gosto que damos as boas-vindas ao João Ferreira e agradecer por ter aceito o nosso convite.
Olá, João e Ruben, muito obrigado pelo vosso convite.
Obrigado,
nós. Espero não ter comentado muitas gafes, certo?
Não. Essa bio está 95% certa.
Ok.
Além de já estar um ano mais velho, portanto, 35.
Ok.
Acho que é só mesmo isso.
Não, tens que fazer um update ao site?
Felizmente não tenho tido muito tempo, portanto...
É bom sinal.
É bom sinal.
Acho que de resto é só mesmo a idade que... Que infelizmente não decresce, só aumenta.
É verdade. Bem, só para quem nos está a ouvir e não sabe muito bem o que é o eSports, fazem uma definição rápida, João.
De esportes eletrónicos, ou seja, videojogos, competição entre pessoas a jogar, quer online, quer presencialmente num espaço físico. Portanto, 5 contra 5, 1 contra 1, não interessa.
Sim, podemos falar... Aqui um exemplo para a maioria das pessoas que já está mais habituada, por exemplo, o FIFA,
por exemplo,
é um jogo de esporte, Counter-Strike,
exatamente, sim,
Valorant, FIFA, Apex,
também,
vários,
sim.
Vários jogos.
FIFA...
Sim, malta, há aqui gamers deste lado no podcast.
Yeah.
Há nerds de toda a forma daqui.
Há sempre nerds em qualquer lado, mano. Sempre com o gaguezinho.
É conhecimento. Yeah. Isto é conhecimento. Mas sim, acho que todos nós aqui, curiosamente... gostamos de uns joguinhos, mas aqui o João levou a coisa assim um bocadinho mais
um bocadinho
a sério,
mais
até,
além.
Porque, yeah. Até porque foi aí que tu começaste, não foi, João?
Eu comecei como de baixo mesmo, tipo Nutella raiz completamente, como dizem os brasileiros, que é, comecei a jogar, isto já lá vai em 2002, tinha eu os meus 14, 15 anos, se calhar nem isso. Comecei a jogar Unreal Tournament 99, grande jogo, yeah. Muitas saudades.
Uhum.
Depois virei-me um pouco para o Counter-Strike, ainda na altura umas versões muito atrás.
Que ainda não era o impacto
que
é hoje, que é hoje. Counter-Strike ainda
não
é um bocado o desporto rei, por assim dizer.
Não tem nada a ver mesmo, yeah. Hoje em dia está num nível que eu honestamente nunca pensei que fosse estar. Depois de porventura ali para 2007, 2008, decidi, epá, se calhar jogar já não fica assim tão... pronto, já deu o que tinha a dar, como costumo dizer. Virei-me mais para a parte de conteúdo, comecei por vídeo, fazer vídeos sobre jogos para algumas marcas relacionadas com gaming, fazer vídeos também para eventos de gaming, depois virei-me para o conteúdo em si escrito, ou seja, escrevia conteúdo a nível de gaming e esportes, fiz parte e refundei, quando digo refundar, é no sentido de trouxe de volta à vida. Um site em Portugal que é o Frag Leader, que na altura era, acho que quase que ainda é, entre aspas, o maior site de esportes em Portugal. Portanto, escrevi imensas notícias, imenso conteúdo, ao mesmo tempo fazia vídeo, ia aos eventos em Portugal, alguns eventos lá fora, e depois fartei-me, pensei que estou farto de procurar músicas para editar vídeos, estou farto de editar vídeos à última da hora, e desisti de fazer vídeos quase por completo, e comecei a fazer fotografia, e desde então foi... Pronto.
Mas já tinhas tido alguma experiência com a fotografia? A fotografia já estava lá de alguma forma na tua vida, ou nem por isso?
Não, nem por isso. Nem por
ou seja, então passaste o conhecimento do vídeo que tinhas para aplicares para a fotografia.
Ainda demorei muito tempo a aplicar as coisas corretas. Eu lembro-me de fazer eventos com os settings da câmara completamente errados e hoje penso, o que é que raio que eu estou a fazer? O que é que eu estava a fazer à minha vida naquela altura? E tentei ao máximo ir replicando aquilo que tinha aprendido na parte de vídeo para fazer em fotos. A curva foi lenta, digamos assim, de aprendizagem foi mesmo lentinha, mas acho que nós estávamos a discutir isto há bocado. Eu acho que na diferença entre vídeo e foto, para mim, achei foto um bocadinho mais difícil do que de vídeo.
Pronto, já lançaste aqui a bomba.
Pronto, já lancei o pânico.
Já está aqui o pessoal já todo, ei, como é que é possível, isto era isso?
Opa, porque eu fico sempre com a ideia que, pelo menos naquilo que eu faço, eu acho que é mais complicado tu sacar de um frame ou uma foto num momento muito importante do que estares já a fazer vídeo, a apontar para o sítio e só tens que esperar que a ação se desenrole. Portanto, e depois acabares de gravar porque a ação já terminou. Portanto, eu acho vídeo um bocadinho mais fácil. Obviamente, tecnicamente, o som, a imagem, o foco, não é fácil, eu sei. Mas, no geral, se comparar um com o outro, pá, eu também tenho que focar numa foto, eu também tenho que aproximar-me, também tenho que estar no ângulo certo. Portanto, mas acho que o vídeo é um bocadinho mais fácil.
Mas é curioso, não é? Falas disso até porque hoje em dia, cada vez mais, o processo é o inverso, não é? O pessoal da fotografia que começa a abraçar a parte do vídeo, por várias razões, né? Profissionais, e as próprias redes sociais também puxam um bocado para isso. Mas tu tens ideia que, como é que, por exemplo, qual foi a primeira oportunidade que tu tiveste para fotografar um evento de esportes?
Qual foi a primeira?
Posso dizer, porque eu guardo uma lista religiosamente de todos os meus eventos. Posso dizer que isto vai lá para 2011. Okay. Lembro-me perfeitamente porque foi um evento muito específico na FIL, que foi na altura a Mel XL Party na FIL. Foi logo nas primeiras vezes em que a nova FIL, portanto a FIL que nós conhecemos hoje, foi onde aconteceu. Porque antigamente, para o pessoal mais antigo, a FIL não era a FIL hoje em dia, era outra FIL. Portanto, fui aí, 2011. A melhor XL Party na fila em Lisboa,
Boa. E...
Não, desculpa, mas não deixa de ser curioso. Há bocado estavas a falar da questão da fotografia do vídeo. Hoje em dia, os teus clientes não pedem vídeo?
Não.
Com aquilo... Não?
Ok. Felizmente, não. É assim, não. Tenho alguns que me pedem coisas básicas.
Pequenos clipes, coisas assim rápidas e sáficas na hora, não é?
Coisas, por exemplo, lembro-me de um cliente com quem trabalho bastantes vezes. Nós fomos, uma equipa foi ter um treino, nós chamamos de bootcamp, portanto, foi ter um bootcamp à Dinamarca e a equipa necessitava de clipes específicos dos jogadores a jogar, por exemplo, por causa de marcas, marca A, B ou C.
Certo.
São aqueles clipes de 10, 20 segundos. Epá, isto não tem assim também grande ciência. Apontar, focares, está bom. O som não importa porque aquilo nunca vai ter som na vida, portanto, só apontares, fazes ali um pequeno angulozinho, tipo, quase em câmera lenta, tentares não tremer, está bom, siga para bingo. Isso é o máximo que eu faço. Coisas mais elaboradas a nível de drones e gimbals e afins, já não vai lá.
Pois, então, já estás vamos aqui a falar dos eventos, como é que é o teu dia-a-dia no evento? Como é que te preparas? Como é que isso funciona?
Olha, eu sou uma pessoa que gosto de chegar, não digo antes de toda a gente, mas antes da maioria das pessoas. Se um evento começa tipo às 10 da manhã, eu gosto de lá estar tipo pelo menos uma hora antes. Isto para preparar, para saber o que é que vou apanhar, porque muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eu não sei o que é que vou ter pela frente, não sei como é que é o palco, não sei como é que é o acesso, não sei o que é que, a nível de dificuldades para entrar nos próprios eventos vou ter. Portanto, gosto de ir sempre com um tempo de antecedência. A ideia é sempre, ok, entrei no recinto, perceber onde é que me posso sentar, encontrar ali uma cadeira, uma mesinha. Muito importante ter ali um sítio para ligar o portátil, porque senão no dia inteiro não vai dar.
Pois.
E perceber também onde é que eu posso estar, onde é que não posso estar.
Pois, às vezes há restrições de espaço.
Não temos acesso a tudo. Mas é perceber, ok, estou aqui, já entrei, o palco é este, ok, que tipo, começo logo a pensar... Okay, posso fazer este tipo de fotos, posso usar este tipo de lentes, começo também a pensar naquilo que o cliente me pediu para fazer, se tiver algum tipo de shot específico que tenha que fazer antes, por exemplo, antes do público entrar, existe muito isso, ou seja, tirar uma foto do estádio vazio ou do recinto vazio, tenho que fazer antes de toda a gente entrar dentro do recinto.
Certo, certo. Pedem-te perceber... coisas tipo dos sponsors, coisas assim do género do evento ou assim?
Sim, por vezes tem, ou seja, por exemplo, há casos em que os troféus não estão em cima do palco, são levados para trás, mas para questão de ensaios mesmo da própria produção, estão no palco naquela altura, e eu aproveito para, já que o troféu está ali, tiro já umas fotos do troféu. Há certo tipo de marcas, não sei se posso dizer marcas ou não, mas...
Sim, à vontade.
Por exemplo, eu lembro-me que eu trabalho com alguma frequência com a Red Bull e com a Monster. Eles pedem shots específicos. Olha, eu quero uma garrafa de Monster, uma garrafa de Red Bull ao lado da taça. E aproveito e acabo logo por despachar essa questão. Fica já feita. Porque depois fazer isso durante o próprio evento com o público torna-se um bocadinho mais complicado. Porque ou não há tempo, ou o troféu não pode estar ali... ou o público em si acaba por não gostar, também já aconteceu. Mas acaba a ser um pouco à volta disso, ou seja, tentar planear ao máximo aquilo que posso fazer logo na altura, não posso fazer, vou fazendo ao longo do dia. O evento começa, os jogos começam, a fotografar os jogadores, certifico-me que pelo menos cada jogador tem uma foto, portanto, nunca ninguém poderá dizer
não foi
João não tirou uma foto de mim, não.
Sim.
Está lá uma foto tua. Pelo menos uma tu terás, certamente. E depois a partir daí torna-se um jogo de tentar fotografar reações, tentar fotografar os jogadores também jogar em posições naturais. E os meus dias é basicamente isto. Com exceção, se calhar, do último, quando há um vencedor final dos torneios, fotografar o troféu a ser levantado, tentar apanhar o espetáculo, públicos dentro do recinto, tentar ter fotos do recinto cheio, dá sempre uma boa foto, emoções, pessoas a chorar, pessoas a gritar, por aí.
Passar um bocado a energia de todo o evento.
Basicamente.
A questão logística, és tu que tratas sempre de tudo? Ou normalmente quem te contrata ou o próprio evento trata disso por ti?
Dizes de logística a nível de...
Tipo a viagem, o hotel...
Sim,
essas cenas...
Por norma, isso fica a cargo do cliente. Ou seja, o cliente diz-me assim, João, por exemplo, eu para a semana, dia 22, vou para a Dinamarca. João, nós queremos que tu venhas... os dias, as datas são, por exemplo, eu vou de 22 a 8 de maio, 22 de abril a 8 de maio. Vê muito por alto os voos, se há algum voo que tenhas preferencial. Eu vejo, mando de volta, são eles que reservam. João, o hotel vai ser este, tudo bem. Quando chegares, às vezes tem alguém com um cartazinho a dizer João Ferreira, outras vezes tem que apanhar um Uber para o hotel, é um misto, mas sim, eu diria que 90% das vezes são os clientes a tratar, 100% das vezes é o cliente a cargo, tem esses encargos extra, porque eu acho que é assim que tem que ser feito, na minha opinião.
E agora estás a falar de cliente, e pá, ainda há bocado falaste de uma marca, da Red Bull. Pá, como é que foi conseguires alcançar, trabalhar para marcas como a Red Bull, pá, até mesmo a Ubisoft, ou até mais recentemente, né, a Federação Portuguesa de Futebol?
Yeah. Opá, é assim, é interessante porque estas marcas todas tu falaste, todas elas têm um footprint, uma pegada nos esportes. A Red Bull durante anos e anos não patrocinava ou não estava presente nos esportes. E há alguns anos começou a mudar essa mentalidade. Felizmente, no que toca, por exemplo, mais à Red Bull, eles patrocinam uma equipa bastante conhecida de Dota 2, que são os OG. O dono dos OG mora cá em Portugal, portanto ele mora aqui do lado da margem sul. Curiosamente, quinta-feira vou lá. E nesse caso, os OG são patrocinados pela Red Bull. Portanto, há ações dos OG com a Red Bull ao barulho. E a Red Bull, pá, começou a gostar do trabalho que era feito e começou-me a chamar para outras coisas que não os OG, percebes? Portanto, acaba por ser um pouco o que aconteceu também com a Ubisoft e com a Federação. A Federação tem uma pegada muito forte nos esportes. Felizmente já trabalho com eles há 5 ou 6 anos, aliás 4 ou 5 anos no que toca ao esportes, e numa conversa completamente casual, tipo random, completamente, epá, eu curtia imenso fazer um jogo de futebol, e a malta da Federação disse-me: ok,
tudo bem, pronto. A gente fazemos dessa,
tranquilo,
concretizamos disso.
Isto foi na altura, eu lembro perfeitamente, foi o primeiro jogo pós-Covid, aliás, desculpa, foi o primeiro jogo em que os estádios de futebol voltaram a ter público. Isto foi okay. No Portugal-Suécia, em Alvalade. E eu a pensar, vou ali para o relevado e não sei o quê, estar ali de volta daquela gente toda com aquelas lentes monstruosas. Muito pelo contrário, passei o meu tempo todo na bancada. Eu não fui ao relevado uma única vez.
Então?
Porque eles queriam uma coisa muito específica. Eles queriam, como foi o primeiro jogo de Portugal com o público no estádio depois do Covid, a ideia deles era: ok, eu quero que nós queremos que tu tires fotos ao público. O público ali é a estrela.
Passar a imagem do safe
space. O foco era o público.
Exatamente. Foca-te no público e apenas só esquece as pessoas, os jogadores que estão no relevado.
Era o teu assignment, força.
Pá, todos nós temos que começar por um sítio. E eu, claro. Pronto, é pá, siga para mim, bora. Pá, e fez. Felizmente as coisas correram bem. E aos dias de hoje já tenho conseguido trabalhar mais com a Federação. Fiz recentemente o Portugal-Luxemburgo também em Alvalade, já no relevado. E estar ali a 2-3 metros de ver os Ronaldos da vida, os Rafaels da vida, não sei o quê, percebes? Uhum. Ou seja, isto tudo derivado de fotografar esportes. E nunca na vida eu pensei que isto fosse acontecer. Pá, as coisas acontecem porque, espero eu, acho que eu gosto de pensar isto. Acho que o meu trabalho é bom o suficiente numa área para eles dizerem assim: olha, se calhar és capaz de ser também minimamente decente a fazer de outras coisas. Pai, as coisas resultam nesse sentido em que uma pessoa aproveita sempre a oportunidade que lhe é dada,
claro.
Por muito que não seja a tua ideia que vais fazer aquilo, pá, mas é o que é para fazer, faz-se, bora, siga para mim.
O que é que tu achas que levas do eSports para o futebol, que a maior parte da malta que lá está que não tem? Qual é o know-how que tu trazes extra?
É pá, eu sou sincero, eu tenho imenso respeito pela malta que tira fotos um jogo de futebol, mas eu acho, isto pode soar um bocadinho mal, mas não tenho nada contra, e é trabalho. Eu acho que no geral é aborrecido. Aborrecido no sentido de tu estás a apontar para um jogador para um momento específico, tu tiras aquela foto e aquela foto, se calhar passado um minuto, está no recorde ou na bola. Nada contra isso, mas para mim a minha mentalidade, a minha ideia de tirar uma foto é tu também conseguires tirar uma foto e dás ali aquele teu toque, ou seja, a tua visão, seres criativo,
certo.
Seres tu a tua criatividade, percebes?
Uhum.
E é por isso que para mim não é só tipo tirar aquela foto e enviar para o cliente. Eu não, eu, é muito, sim, muito, muito raro eu fazer isto.
Isso é uma coisa que nós até já falámos e que se calhar vais concordar comigo, que é a ideia de que muito quem está nos jornais acaba por ser mais ilustrador do que fotógrafo, não é? É uma imagem que vai ilustrar um artigo. E aquilo que tu estás a mencionar é o poder ainda contribuir com algo, de alguma forma, com uma certa criatividade na produção da imagem, não é? Faz falta.
Basicamente, porque eu acho que as pessoas pegam na foto, a foto não vai editada, vai haver uma alminha qualquer na redação que vai editar por ali um pequeno brilho, por ali um pequeno contraste, olha, siga para mim que já está. Epá, mas para mim, tirar fotografias não é isso. Eu gosto de dar uma correção de cor um bocadinho mais profunda, alterar ali um pouco as cores, tornar a foto um bocadinho mais diferente e não ser aquela foto tipo quadrada que toda a gente vê, não é? Tipo, não, percebes? Acho que isso faz falta no futebol e acho que é isso que eu levo dos esportes para o futebol. E outra coisa que eu acho que também faz falta no futebol é o olho, ou seja, tipo, imaginem, enquanto a gente está a tirar fotos à mesma coisa, eu estou a ver outras coisas, ou seja, o público por trás dos jogadores, a criança que está atrás de mim a festejar, tipo, a saltar Babi e Rain, ou festejar Babi e Rain, porque o jogador da ABOC foi um penalti. É esse olho mais específico, esse sangue um bocadinho diferente, que eu também acho que faz falta. No entanto, eu percebo que fazer isto no futebol é muito mais complicado, porque não é as mesmas regras. Eu não posso estar mais perto dos jogadores, porque há contratos, há acessos, há mil e uma coisas a ter em conta que nos esportes eu não tenho. Mas eu acho que é isso que faz mesmo foto, ou seja, temos aquelas fotos normais dos jogadores a festejarem, fixe. E o resto? Ou seja, fotos de balneário, fotos de jogadores contentes a fazerem o seu habitual treino, uma coisa qualquer, fotos do público, sei lá, outras coisas que eu acho que o futebol podia adquirir de outros desportos, e lentamente ou pouco vai tendo, mas ainda é colocado muito a um canto.
Mas por exemplo, não tens essa necessidade, por exemplo, quando fazes um trabalho de esportes, ter um bocado esse meditismo, ou seja, de fazer as fotos e terem que ser logo colocadas online, ou tens ali um tempo que te permite ter essa seleção, podes fazer essa edição?
Só há um momento em que isso acontece, ou seja, em que a rapidez se sobrepõe ao teu workflow, ao seres criativo, que é o momento em que, por exemplo, é um evento minimamente grande e a foto de levantamento do troféu tem que estar cá fora o mais rapidamente possível.
Ok.
Percebes? Porque essa foto é usada para as redes sociais, o cliente vai usar essa foto tipo de imediato praticamente. E tu ali tens espaço, pouco espaço de manobra para fazeres algo diferente. Tens de tirar uma foto decente, usável, para as redes sociais. Nem sequer tem que ter uma qualidade incrível, porque lá está, é para os Twitters, é para os Instagrams da vida. Tem que ser rápido. Tens que lá estar, tens que tirar a foto, ficas lá mais 2, 3 minutos, fazer fotos também de emoções, mas quando voltas ao teu lugar, quando fazes importe, o teu foco tem que ser encontrar aquela foto do levantamento do troféu, porque essa foto vai sair de imediato. O resto tem tempo. Na maioria das vezes tens tempo de ir, fotografar, voltas ao teu lugar, importas, selecionas, editas e envias para o cliente. Pelo menos é assim que eu faço. Sei que há pessoas que não fazem assim, mas é assim que eu faço. Portanto, tens todo o tempo do mundo, entre aspas, na maioria das vezes, exceto o troféu.
João Paulo, não deixa de ser engraçado, estou a ouvir o João e lembrar muitas vezes do todo o processo que é para documentar, por exemplo, um festival de música. Não deixa de ser até semelhante até certo ponto, não é? Esta imediacidade de ter as imagens, pelo menos logo no dia a seguir.
Sim,
não é?
Às vezes nem no dia, às vezes é tipo na hora. Às vezes o género, o ponto ideal para muita gente era as pessoas estão a chegar a casa dos concertos e já têm as fotos do concerto.
Sim.
Eu fiz o Sobni há 2 anos, acho eu, 2019. Tinha muita curiosidade em fazer um festival de música do meu estilo de música, neste caso música eletrónica
EDM,
basicamente, sim. e achei que o workflow feito não era o melhor. Honestamente. Isto porquê? Nós éramos 3 fotógrafos, em que o nosso único trabalho era nós íamos ao palco, ou até mesmo o Oriol da Figueira da Foz, neste caso do Somni, fotografar o máximo de fotos possível. Chegávamos ao nosso contentor e tínhamos que entregar o cartão a uma alminha que estava só lá a editar.
Okay.
Eu sei que há eu sei que há pessoas e há eventos que fazem isto. Atenção, por exemplo, a Riot Games, o workflow da Riot Games é assim. Eu não concordo, porque acho que não é bom, no sentido de a pessoa que fica encarregue de editar leva com milhares de fotos aí em cima de uma vez só.
Sim. E no caso, okay, como tu disseste, de mais do que uma pessoa, ou seja,
estilos
fotografia completamente diferentes, olhares diferentes.
Ou seja, o workflow que eu tive no Somni, para mim, não faz grande sentido. Duplamente até. Porque nós íamos lá fotografar e nós tínhamos que escolher as fotos que eram boas na câmara. Uhum. Por si só, para mim, não faz sentido nenhum, porque tu estás a olhar para um ecrã de um tamanho de um cartão multibanco e não sabes exatamente o que é que estás a ver, se a foto está extremamente bem focada, se não está, há pormenores que tu naquele momento não tens em atenção e que em frente a um computador tens a atenção. Portanto, nós tínhamos que selecionar as fotos na câmara, apagar tudo o resto, chegar ao editor e dizer assim: está aqui o meu cartão de memória, e ele depois fazia o que queria. Pessoalmente, eu não gosto de ter pessoas a editar as minhas fotos.
Sim, concordo.
É como tu dizes, o meu estilo, quer editar, quer fotografar,
é a nossa visão, pois.
A nossa visão pode ser muito diferente da de outra. Foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, as fotos finais, eu olhava e dizia: eu sei que esta foto é fio que tirei, mas eu nunca na vida vou dizer que esta foto é minha.
Pois, não, a edição que foi feita não...
Não me identifico.
Não era a tua identidade que ali está.
Não. Portanto, é por isso que eu acho que tu tiras a foto, editas a foto à tua maneira. Eu, pessoalmente, eu tento passar este conhecimento a colegas meus, que é: eu não gosto de deixar trabalho para trás. Eu não gosto de ter um cliente uma semana à espera de fotos. Isso comigo nunca aconteceu. E eu gosto de chegar a fotografar um dia inteiro, chego ao final do dia, não vou deitar enquanto o cliente não tiver as fotos daquele dia. Percebes? E isto aplica-se a todos os dias. Ou seja, no último dia de evento, eu não me vou deitar enquanto o cliente não tiver as fotos todas do evento todo. Percebes? Porque eu assim fico: ok, o cliente já tem tudo lá dele, eu já estou despachado.
Pois, fechas aquele projeto, fechas
aquele ciclo. E acho que o cliente aprecia o facto de tu seres o mínimo profissional nesse sentido. Ou seja, porra, este gajo esteve aqui a trabalhar 5 dias, ou uma semana. Ao final de cada dia, eu tinha as fotos todas de cada dia. Ao final do evento, pá, até pode nem ser no final do dia, mas no dia a seguir, 300% que as fotos todas estão lá. Pá, isto às vezes às vezes não, na maioria das vezes, quando acaba o evento, há sempre uma after party. O pessoal vai sempre beber um copito ou outro, acaba por faltar ali um batch de 100 fotos por ver, calhar de 10, 20 fotos por editar, e são aquelas 10, 20 fotos que ficam para o dia seguinte. Pá, mas isso demora meia hora, se tanto, calhar nem isso. Portanto, eu pessoalmente não deixo trabalho para trás, porque não acho que seja profissional. Não acho que o cliente vai ficar contente com isso. Portanto, tente sempre ao máximo, como tu disseste, editar, fotografar, editar, está entregue.
E como é que, ao bocado estavas a falar da questão de outros fotógrafos, como é que costumas trabalhar nesse sentido? Como é que vocês coordenam? Ou por exemplo, no caso dos esportes, quando tu fotografas, estás somente tu, tipo em exclusivo, ou tens outros fotógrafos, outros videógrafos? Deduzo que haja mais malta lá.
Deve ser uma equipa maior.
Sim, já fiz eventos, aliás, os eventos em Portugal faço sozinho, Sozinho na parte de fotografia, há sempre uma parte também de vídeo que é completamente dependente de mim. Eu não dependo deles, nem eles dependem de mim. Obviamente que nós temos que coordenar, porque pá, a gente... Eu tenho imenso respeito pelas pessoas que estão a trabalhar ao meu lado. Eu não me tento pôr no ângulo das outras pessoas, como claro. Também espero que as outras pessoas não se metam no meu ângulo. E tento sempre ensinar isso. Ou seja, pá, nós cabemos aqui todos. O espaço pode ser pequeno, mas nós cabemos aqui todos. E o que eu quero fazer, eu vou para ali. Eu vou naquela direção, percebes? Portanto, já sabes que eu vou naquela direção. Pá, tenta só não te pôr à frente, ou se fores pôr à frente, tem só a atenção que eu vou entrar também naquela direção, percebes? Eu tento sempre comunicar ao máximo com as pessoas que estão ao meu lado com uma câmera na mão, porque tenho esse respeito. Uma das razões pela qual eu não gosto de fazer futebol, porque ali é tipo, ali é vale tudo, ali é, só não vale tirar olhos, ali é vale tudo. Acho que também, obviamente, são dimensões diferentes, porque toda a gente tem que fazer a foto do Ronaldo, a foto do Roberto Martínez, toda a gente tem que fazer a foto de toda a gente. E não há muito esse respeito de, pá, yeah, eu tenho um colega atrás de mim, que é se calhar mais baixo ou mais alto, e não consegue fazer aquela foto. Mas, na maioria das vezes, em Portugal, sou eu a fazer sozinho. Quando vou lá para fora, somos dois, três, okay. Às vezes, no máximo. Os máximos. E aí a gente coordena do género, ok, por exemplo, na foto do troféu, eu faço a foto do troféu e uma colega faz a foto do estádio com o espetáculo todo a acontecer e com o público. Às vezes roda. Pá, peraí. É uma questão de coordenarmos também ao longo do evento o que é que cada um vai fazer.
Isso é fixe. Em termos de eventos, tens algum evento que seja teu favorito para cobrir? Onde é que o público e os atletas dão assim as melhores imagens?
Epá, isto vai parecer um bocado nacionalista, mas nós já esgotámos duas vezes o Altice com um evento cá. Para mim é especial. O último foi ainda mais especial porque eu finalmente consegui pôr os meus pais a ver um jogo de CS. Dentro do Altice, comigo a fotografar.
E ficaste no tipo de vez, pá, eu passei horas e horas a jogar CS e olha, olha aqui.
Pá, mas para mim foi, eu chorei nesse evento porque ter os meus pais a ver o que eu faço num estado, numa
dimensão,
cá em Portugal, numa dimensão que é, neste caso foi uma Blast, é um dos maiores eventos do mundo. Sim. Ver um Altice completamente cheio, na altura. Porque até foi giro, porque na altura em que eles foram ver, estava a ver um género de um show match de uma equipa portuguesa contra uma outra equipa, portanto, tinhas toda a gente naquele pavilhão a puxar por aquele português. Pá, e para mim, obviamente, ver os meus pais ali, tipo, pá, ficas uma beca nostálgica, uma beca tipo, pronto, né?
Sim, é compreensível.
E acho que o público português, no geral, pá, já tive nos quatro cantos do mundo, graças a Deus. É difícil baterem os portugueses brasileiros. É muito difícil. No que toca a público, muito difícil.
O pessoal sente muito a coisa.
Nós somos muito patriotas. E quando tu ouves o hino português a ser cantado por quase 20 mil pessoas no meio daquele pavilhão.
Loucura.
E isto passa para uma stream onde estão... sei lá, 300 mil pessoas a ver em casa, e o pessoal todo tipo a dizer, oh my fucking god, oh chill, tipo, pá, depois tu vais ver o Reddit e vais ver os fóruns, vais ver os sites, o público português é incrível. Para mim, no geral, os eventos grandes cá no nosso país são especiais e são os que eu mais gosto de fazer. Mas no Brasil também é incrível, na Austrália também é incrível, o público também é muito bom, porque são públicos que é raro terem alguma coisa nos seus países. E quando têm, dão tudo. É como se não houvesse amanhã.
Celebram logo ao máximo possível, não é?
Portanto, são esses eventos em que tu sentes que, epá, é isto que eu curto fazer.
E agora, agarrando aqui neste feedback que estás a dar, ambos sabemos, não é? Que também costumo acompanhar um bocado a cena dos esportes, que nós cá em Portugal começámos muito mais tarde, né, neste mundo, e felizmente já estamos a conseguir subir muito a barra, e o que tu acabaste de dizer é um perfeito exemplo disso. Nós temos público, portanto, há pessoas interessadas nisto. O que é que achas que falta, cá em Portugal especialmente, fazer para que haja um maior reconhecimento dos esportes? Achas que tem que haver mais apoio das marcas, mais apoio dos clubes? Nós já sabemos que também já há clubes, nomeadamente de futebol, que também já estão a entrar, não é, no mundo dos esportes. O que é que achas que falta aqui para a gente conseguir subir mais um degrauzinho?
Pá, eu acompanho isto desde 2002. Nós, e vou comparar um pouco com a Espanha, porque a Espanha é já aqui ao lado, os espanhóis, até ali 2010, os espanhóis nunca foram grande coisa a fazer eventos. Nós éramos bem melhor que os espanhóis, mas os espanhóis tinham sempre o dobro do dinheiro que nós. Portugal estava sempre um pouco englobado dentro da sigla Península Ibérica. Portanto, tu para as marcas lá de fora e para as marcas cá dentro, Portugal não existe, existe Ibéria. E os espanhóis têm sempre vantagem, porque para além de serem mais, como é óbvio, estavam um bocadinho mais organizados a nível de presença de equipas e de jogadores e de eventos. Desde 2010 para a frente, os espanhóis deram um boom, minha Nossa Senhora, Jesus Cristo, estão a um nível muito difícil de apanhar. Nós estamos numa curva lenta, no sentido em que já conseguimos ter eventos cá em Portugal, por via de darmos um bom espetáculo, termos um bom público, mas falta-nos o resto. Falta-nos...
competitividade?
Competitividade. As equipes portuguesas, infelizmente, ainda não conseguem... Pelo menos no que toca a CS. Estou a falar em CS, porque no FIFA nós somos bons a jogar futebol. Sim. Quer, na realidade, quer do virtual.
Sim, temos jogadores bastante bons de FIFA.
Mas falta-nos um pouco também de credibilidade, estabilidade e de consistência. Ou seja, eu trabalho muito com a Federação. A Federação Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho extraordinário no que toca a esportes. Tem sido quase a exceção à regra, porque a Federação, felizmente, tem algum poder económico para fazer alguma coisa diferente. Tudo o resto não tem. Existe um ou outro que faz algo diferente, e nós aí provamos que com pouco conseguimos fazer muito. Mas é raro. O que nos falta essencialmente? Dinheiro. É mais por aí.
E achas que é aí que entra um bocado os clubes de futebol, por exemplo? É o facto de já conseguirem ter ali mais marcas por trás deles?
Nós felizmente em Portugal neste momento, à data 2, nós temos uma competição chamada E-Liga. E-Liga consiste em que todos os clubes de futebol da Primeira Liga estão representados numa competição. Portanto, todos os clubes da Primeira Liga têm, FIFA exatamente, têm uma equipa de FIFA. Os apoios dados pela Liga Portuguesa de Futebol, não é a Federação, pela Liga Portuguesa de Futebol, é esta Liga, não são assim uau, mas também não são nada maus.
Já é um começo, clubes, não é?
Já é um começo. Os clubes têm um apoio para usarem esse dinheiro para contratarem jogadores, para usarem esse investimento na parte de esportes, mas ainda é pouco. É possível fazer mais. A própria E-Liga pode fazer mais que isso. Eu acho que entre a Liga de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol existe uma diferença ainda grande. A Liga de Portugal podia fazer um bocadinho melhor e eventualmente podia atrair mais os clubes para a parte de esportes. Nós temos o Benfica, temos um Porto, temos um Sporting. As histórias que se podem criar à volta destes três clubes são incríveis. Felizmente, Porto, Benfica e também Sporting têm feito algum trabalho nesse aspecto e tentado, de alguma forma, atrair marcas, atrair rivalidades saudáveis, acima de tudo, para a parte de FIFA. pá, mas falta o resto.
Pois, nós mas temos... isso é só uma franja, isso é uma, o FIFA é uma pequena franja dos esportes. Há muito nós mais temos, jogos.
Nós temos dois grandes títulos em Portugal, que é CS e FIFA. São os dois que puxam realmente números de pessoas a ver, de público a ver. Enquanto o FIFA tem a vantagem de ter alguém com dinheiro, neste caso é a Liga Portuguesa de Futebol, e a Federação Portuguesa de Futebol com dinheiro a meter lá coisas e a criar coisas, a parte do CS é o oposto. Nós temos o público e não temos o dinheiro. Portanto, falta também o CS ir um pouco de mão dada com o FIFA nesse sentido, ou seja, haverem marcas que estejam dispostas realmente a pôr algum dinheiro e que esse dinheiro sirva para criar espetáculo, para criar histórias, para criar conteúdo, para criar boas fotos, bons vídeos, muitas boas coisas. Se tivermos isto, eu acredito num a curto e médio prazo, mais marcas vão se interessar pelos esportes e vão querer perceber que a malta jovem de hoje em dia nunca vai ver televisão mais. Querem TikToks, querem Instagrams,
streams,
querem streams,
tweets e afins.
E Twitters, influencers. Pá, eu tenho a idade que tenho e custa-me dizer isto. A malta mais nova de hoje em dia, só malta com 16, 17, 18 anos, interessa-se muito mais pelo que está na internet, pelo digital, do que pelo que está na televisão.
Uhum. Portanto, sim, porque eles têm a possibilidade de poder escolher o conteúdo que querem ver.
Exato.
Exatamente, quando querem ver e da forma que querem ver. Percebes?
Sim, sim.
Felizmente também temos a RTP, temos a SIC, que têm tentado fazer um trabalho nessa angariação de público para
sim,
o digital.
A RTP Arena,
exatamente.
E o SIC Advance.
Exatamente. Nessa angariação de público para o digital. Mas é lento, é uma conversão lenta. Porque a malta mais velha, pá.
Ainda é quem controla as marcas hoje em dia. As marcas ainda não estão muito orientadas. Ainda não perceberam o potencial que está ali. Acho que é mais por aí.
E olha que isso aplica-se muito também na parte de fotografia. Olha o que é... eu felizmente, graças a Deus, tenho contacto com Sony Portugal. Eu trabalho com Sony. Tenho facilidade...
Ia-te perguntar por isso. Diz lá então.
E eu tenho facilidade em falar com Sony Portugal. E de vez em quando eles enviam lentes e câmaras para brincar, para testar. Nunca me dão nada, nunca me deram nada, nunca pagaram nada, diga-se passagem. Infelizmente ainda não. Mas a dificuldade que eu tive em explicar à Sony, inicialmente, que o João Ferreira faz fotografia de esportes. Não foi fácil porque eu tive que mostrar muitos exemplos. Muita fotografia. Felizmente as coisas... correm bem, mas a Canon, por exemplo, não, Canon, Nikon.
A Canon em Portugal está muito mal representada nesse aspecto.
Se dessa forma, mais com as fotografias de futebol mesmo, com a Canon.
Juro-te, eu antes de ter Sony, eu fui Canon user durante muito tempo.
Eu ainda sou Canon.
E eu tentei, por várias vezes, chegar à Canon e nunca consegui. No caso da Sony, pá, bati umas bolas à trave, mas lá cheguei lá, né? portanto, é difícil porque...
Mas é isso que poderá ser também um próprio desconhecimento das várias marcas, não é?
Eu acho que sobre a potencialidade
e a visibilidade até que os esportes têm.
Porque hoje em dia, por exemplo, vamos pegar na malta do streaming. A malta do streaming não usa webcams. Não usa aquelas Logitechs da vida.
Já lá vai o tempo.
Já usa aquelas Sonys, aquelas Canons. Pá, já há ali um market em que influencer ou streamer A, B ou C pode ser grana suficiente para influenciar uma camada de miudagem, digamos assim, a que um kit a Canon pode ser um bom começo.
Sim,
por exemplo.
Basta ver como as últimas câmaras... se não me engano, acho que foi da Sony ou da Nikon, que é claramente publicitada como uma câmara para vloggers.
Para vloggers.
Eles já percebem que o mercado, que há um mercado que já não é de nicho, porque já há mesmo muita gente a criar conteúdos para as redes sociais, não é? Ainda mais com o boom do TikTok e com os Instagrams, como disseste há um bocadinho. Ou seja, e já perceberam que é uma jogada de marketing muito grande. Dizer, não, esta câmara é boa para vloggers e também dá para fazer streams e tem, não é? Portanto, há mercado e as marcas já começaram a abrir os olhos para isso. umas mais que outras, obviamente.
Porque imagina, eu vou dar um exemplo. Um torneio, por exemplo, CS. Agora, daqui a um mês, vai acontecer um maior torneio de CS que existe anualmente. Normalmente existem dois por ano, mas este ano só vai haver um. Em Paris vai acontecer um Major CS. A RTP Arena, por exemplo, tem, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas. Não digo diárias, mas na maioria das vezes, num total, a ver as streams. Muitas daquelas pessoas que lá estão, que são casters e que também são streamers, também são influencers. As marcas como a Canon, como a Sony, não digo a Nikon, porque a Nikon, penso eu ainda, corrija-me se estiver errado, não tem uma câmara muito específica para streaming, ou uma câmara muito específica para vlogging, mesmo só para aquele segmento. Acho eu, não sei, tem bem. Acho que não, pois não, certo?
Por acaso, acho que a Nikon já tem uma que eles já estão a publicitar um bocadinho também para vlogging e afins.
Pronto.
Mas a Sony, nesse aspecto, acho que é que está mais...
Está mais à frente, sim.
Ou pelo menos é que está a tirar mais proveito disso no marketing.
Imagina, pá, obviamente que num segmento de esportes, estes streams, estes eventos, são altamente interessantes para a malta mais jovem, que um dia queira iniciar-se em fotografia ou em multimédia, por exemplo, saber que a Canon patrocina aquela stream, ou a Sony patrocina aquela stream, percebes? E eu digo isto às pessoas, que é, eu tenho Sony há imenso tempo, eu adoro Sony. Um dos problemas da Sony é que a Sony não tem um kit de beginner, não tem um kit de, ou seja, uma câmera de low-end.
Um starter kit.
Um starter kit, exatamente isso. Não tem. Enquanto eu vou à Vorten e compro um kit da Canon por 300€, eu não consigo fazer isso com a Sony, infelizmente.
Sim, sim.
Portanto, eu até acho que a Canon tendo um starter kit de 300€, se duas ou três pessoas comprarem um starter kit depois de verem a publicidade deles numa stream destas, já compensou o investimento. Está feito, percebes?
Sim.
Porque se calhar aquilo que eles gastam já é compensado com as compras que começam a ter. E acho que também estas marcas podiam começar a olhar um bocadinho mais para a parte de esportes, não só para as streams, mas também para os eventos que nós tínhamos cá em Portugal.
Mas muita malta que está nas streams são fãs de esportes, não é? E muitos ambicionam a ser jogadores de esportes.
Yeah,
é? Ou seja, estão no seu quarto, estão lá o seu computador e começam-se a investir, pedem aos pais ou poupam dinheiro para comprar estes tais starter kits, como estavas a dizer, né? Câmaras, pá, que já têm uma qualidade já porreirinha para fazer streams, e compram os microfones e tal, e começam a fazer os streams, não é? De League of Legends, de Apex, CS, tudo e mais alguma coisa, não é? Valorant.
Yeah.
Eu podia estar aqui uma hora a dizer nomes de jogos. não é? E as marcas perceberem que, tipo, ok, há mercado. Não é?
Há
mercado. E às vezes é uma questão das marcas perceberem e fazerem uma aposta, tipo, não, vamos apostar neste mercado. E os esportes têm tido um crescimento absurdo. É uma coisa incrível.
Sim, percebes? Porque estamos a falar de pessoas em que tu, se calhar, não dás nada por elas, mas se fores, por exemplo, números no Instagram ou números nas redes sociais, tem 100 mil ou 200 mil pessoas a segui-los. E tu pensas, esta malta vem dos esportes, esta malta vem do gaming, não darias nada por ela. Esta malta faz streams, esta malta é jogadora. Portanto, faria sentido as Canons, as Sonys, as Nikons. Vou dizer aqui o Olympus, porque, pá, o Olympus não tem ali uma câmara ou outra que pode fazer alguma maravilha, mas estas marcas podiam perfeitamente, uma vez ou outra, ao longo do ano, alocar um bocadinho do seu budget de marketing. Olha, vamos pôr ali uma vintena, uma notinha, digamos assim.
Fazer, pá, uma aposta, tipo, olha, isto vamos ver se a coisa pega.
Por exemplo.
E acho que eles, se calhar, certamente iriam ficar muito surpreendidos com o resultado.
Por exemplo.
Com a visibilidade que iriam ter.
Até mesmo nos eventos físicos, nós temos o Lisboa Games Week, tínhamos a Comic Con, temos o Iberanime. São eventos que, em algum momento tem sempre uma parte de gaming e também de esportes constantes. Pá, marquem presença, tipo, estejam lá, tipo, com alguma atividade qualquer específica para gaming, com jeans, uma coisa qualquer.
Nem que seja com umas polaroids para terem fotos com a malta do cosplay.
Por exemplo.
Esta é que fica a dica, Marcas, ok? Yeah. Ah, digam que foi uma ideia aqui do Prova
de Contacto. A malta da Fuji fazia isto também e custa-me ver que eles não se chegam à frente com uma coisa dessas. Olha, nesse aspecto... Yeah.
Posso dar um exemplo. Recentemente fui fotografar um concerto, até posso dizer quem é que é a artista, a Bárbara Tinoco. Uhum. E ela fez uma cena com os fãs, no final do concerto, que era fazer sessão de autógrafos, em que ela tinha o apoio da Fuji e ela travam lá umas fotos de Instamax com os fãs e ela autografava a foto.
Por exemplo.
Os fãs. Sabes? E ela conseguiu ter esse apoio. Isto é um exemplo. E como estás a dizer isto, a gente pode passar isso para outro tipo de eventos, né? Como eu falei agora, pá, traz uma foto, montas um cosplayer que tem a tua personagem favorita, né? Pá, chegas lá, tens lá um stand, ou tens lá um stand da marca, temos aqui 3 ou 4 cosplayers, né, das personagens que estão agora a dar, né? Por exemplo, pode ser o Joel, do Last of Us, e coisa assim do género. Pá, e há sempre alguém cá de querer tirar fotografias com isso.
Já nem vou por aí, imagina o simples facto de estarem presentes num evento destes, ter uma bancada, ter meia dúzia de câmaras para a malta poder experimentar,
já
era o suficiente. Olha a quantidade de potenciais compradores que está ali.
Marcas, estão a ouvir este podcast?
Por tudo isto
podcast?
Que o João disse. Olha, é estúpido, não se percebe, é meramente estúpido.
Eu sou-te sincero, porque... quem vai usar câmaras daqui para a frente é a malta mais nova. Sim. E a malta mais nova, neste momento, a única coisa que sabe fazer é estar agarrado a um telefone. A um iPhone ou a um Android. Se tu disseres à malta mais nova que se calhar quer tirar uma foto, se lhe deres uma câmera para a mão, ninguém vai saber.
Sim, é verdade. Sabes?
E se a ideia deles é, daqui para a frente, a malta, quanto mais cedo melhor, ou seja, agarrarem a malta mais nova a comprar uma câmera, seja para que fim for, se eles não estão presentes nos sítios em que efetivamente podem fazer a diferença e chegar a essas pessoas mais novas, também vai ser um bocado complicado. Porque se tu... Pá, e tu não vês Sony, nem Canon, nem Nikon na televisão em si, portanto já não vês a nível de fotografia ou a nível de vídeo... Se não vês nesse nível de televisão, se também não estás presente noutro tipo de eventos em que chegas às massas mais novas, também vai ser um bocadinho complicado no futuro, nos próximos 5, 10 anos.
Eu assim, de repente, os únicos eventos assim, mais mediáticos, como lembro de ver uma presença um bocadinho mais acida das marcas, é tipo Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo de Futebol, que às vezes fumam lá ter os logos, o banner, assim, pá. São os únicos, assim, de resto não... Ah, isto está, são posicionamentos das marcas, que as marcas acham que não têm mercado aí, mas acho que a coisa está a mudar, sinceramente.
Ah pá, eu espero, porque eu até nos próprios festivais não vejo a malta lá, porque seria sinal para mim se as marcas estivessem não só nos festivais normais, tipo no Nosa Live, eu não me lembro, já lá vi umas poucas vezes. Nunca me lembro de ter visto lá um stand da Canon ou da Sony. Mas só o facto de eles estarem lá já me leva a pensar que, ok, calma, a Canon e a Sony pelo menos estão a fazer um esforço para ter aqui uma bancazita e já querem aparecer, pelo menos isso. Já daria aso a que do futuro possam apostar em ter um stand num Lisboa Games Week ou numa Comic Con. Ou
num Iberanime,
percebes?
E até percebes, agora gasto nos festivais, que é uma área que eu até conheço relativamente bem. Quase toda a gente que está no pit, quase todos são sempre malta com Canons, Nikons, Sonys.
Por acaso vejo isso sempre.
Há lá consumidores, não é? E se calhar mesmo se eles tivessem, não estou a dizer que só se, por exemplo, como acontece com os Jogos Olímpicos, não é? Que eles têm lá uma panóplia de objetivos que uma pessoa pode lá ir pousar, para testar, etc. Não estou a dizer isso. Mas há ali consumidores e muitas vezes aliciar, entre aspas, não é? Esses consumidores de fotografia, tipo, ok, trabalhas com Nikon, pá, não queres experimentar uma Sony, ou então trabalhas com Sony, não queres experimentar uma Canon. Portanto, as marcas também podiam se posicionar um bocadinho nesse
sentido. Sim, mas para eles chegar a esses fotógrafos, percebe que é um grupo mais pequeno. Agora, aquilo que o João estava a dizer, e é uma coisa que vocês agora vão já perceber, é que quem está presente neste tipo de eventos, especialmente festivais, são as marcas de telemóveis.
Já. Yeah.
Sim, sim.
Porque eles... Porque o telemóvel... Porque vende, é isso.
Toda a gente tem um telemóvel.
É, toda a gente tem um telemóvel. Não precisa de grande formação para fazer uma fotografia ou para fazer um vídeo.
Sim, mas
as marcas de telemóveis estão-se a antecipar. Marcas
aí,
das câmaras...
Mas também foste por aí, quantas pessoas, por exemplo, na Twitch não fazem stream com um telemóvel?
Epá.
Muitas.
Poucas.
Eu acho que há muitas. Olha que acho que há muitas a fazer.
Olha que...
De gaming, eu... Assim, streaming, se for de gaming, não. Mas se for do tipo de... Né,
que
de
é tipo,
streams, há vários tipos de streams.
Tipo,
né?
Andar-te na rua e não sei o quê. Tipo,
não, aquela malta que faz às vezes, por exemplo, as cenas de arte, coisa assim do género. Pá, não se dá o trabalho de investir assim num grande equipamento. Não é?
Concordo.
Se agarra ali num telemóvel, mete ali um...
Mas sou sincero, por exemplo, eu tenho... Eu não sei se vocês conhecem, mas há um jogador do Benfica, de FIFA, que é o Jota Oliveira.
Sim, é o nome que eu conheço.
Pronto, Jota Oliveira. A câmara dele foi ele que me veio ter comigo e perguntar-me: olha, ô João, eu preciso de uma câmara para fazer stream. O que é que me recomendas? Eu estava aqui a tentar pensar e comprar uma Sony, uma A7 III. E eu assim, ó João, uma A7 III para fazer streaming.
Ah, isso é um luxo.
É tipo, é demasiado, é overkill. É literalmente overkill.
É teres um Ferrari para andar numa nacional.
Exatamente, tipo, não vale a pena. Se quiseres mesmo uma cena tipo, só mesmo com boa qualidade, perto disso, se calhar um bocadinho mais barato, tens a A7C, que serve perfeitamente para isso, e mesmo assim é tipo, pronto, cagativo. Isto já foi há uns bons anos. Portanto, eu sei de muita malta hoje em dia, mesmo muita malta hoje em dia, que pega em Canons antigas, uma 500D, uma 650D, 1000D, 4000D, whatever. Sonys também, mais as de vlog agora do que uma A7 III e afins, mas também tens as 6000 e poucos, 6600, 6500, whatever, que usam essas câmaras para fazer stream, mais que usar um telemóvel. Portanto, eu acho que no futuro, o pessoal não vai sequer usar webcams. Webcams vai morrer eventualmente.
Isso já não se usa.
Agora, o que eu acho que também há muita malta a pensar, e às vezes tenho estas discussões, que é a ideia de que um telemóvel, tu vais conseguir tirar fotos tão boas com um telemóvel igual a uma câmara normal, tipo uma Sony. Eu tenho essa discussão com várias pessoas que me dizem assim: eu tenho um telefone incrível que tira fotos tão boas quanto a tua câmara. E eu começo-me a rir. Pá, pronto. Tu tens uma facilidade, tu só tens que carregar um botão. Eu tenho que carregar em mais botões. Mas a nível de qualidade, pá, não.
Sério, essas pessoas, para o uso que vão dar, para o consumo que vão dar à foto, se calhar acham que é o suficiente telemóvel, não é? Para meter nas suas redes sociais e mostrar aos amigos que estiveram lá, se calhar para eles chega.
A ideia é de que no futuro os trabalhos vão ser tão bons o suficiente para que as próprias câmaras fotográficas deixem de dar uso, porque os trabalhos vão estar tão bons a tirar fotos e a fazer vídeos que não vai ser necessário ter câmaras de futuro, basicamente. Eu acho que isto não vai acontecer. Há quem pense assim. E se calhar também seja o facto dessas marcas estarem tão presentes em festivais e em eventos, que pensem que, pronto, nós estamos lá, nós vamos vender mais telemóveis, e é isso que interessa. Porque a malta pensa que pode tirar uma foto de um concerto com um telefone e ficar incrível. Até pode ficar, não digo que não. Mas não é a mesma coisa que tirar uma foto de um concerto com uma câmera e com um telemóvel, não é?
Sim. Então, já que estamos aqui a falar um bocado do futuro... A fotografia, por exemplo, no caso específico dos esportes, agora com o crescimento da realidade virtual e afins, como é que tu estás a ver um bocado o futuro da fotografia nos esportes?
Tenho muito medo, vou ser muito sincero. Tenho uma beca de medo. Eu próprio já andei a brincar um bocadinho com AI no que toca a trabalho de esportes. Eu faço muito fotografias, não é de estúdio, é de estúdio, mas não é de estúdio, ou seja, fotografias em backdrops com luzes de estúdio em sítios que requerem pá, sítios random. Por exemplo, eu lembro que um dos últimos Media 10, nós chamamos Media 10, que eu fiz foi no meio de uma Vorten. Já para ter noção.
Uhum. Okay.
Em que tens de ter um backdrop, tens de ter 3 ou 4 luzes de estúdio e tens ali, faz ali faz um estúdio dentro de uma Vorten, basicamente. E usar essas fotos, decidi, olha, pá, eu gostava de pegar uma foto deste jogador e fazer com que ele fosse o Kratos do God of War. E é assustador, man. Eu juro-te, é assustador. A forma como o AI neste momento está a fazer as coisas e pega numa foto tua e torna-te num astronauta, por exemplo, tu ficas a pensar, uau, isto é mesmo tipo Skynet ou um nível completamente pá, astronómico. E eu acho que os esportes podem beneficiar um pouquinho disso, um pouquinho na parte mais de arte, na parte mais criativa, mas no que toca à fotografia em si, ainda não. Eu acho que ainda é necessário uma pessoa física para tirar fotos, uma câmara física para tirar fotos, e depois a parte de pós-produção aí sim pode entrar eventualmente uma realidade virtual. Não é virtual, uma realidade de inteligência artificial.
Artificial,
é. Porque até lá, teres um robô a tirar uma foto por ti, ou teres uma máquina a tirar fotos por ti, acho que ainda estamos um bocadinho distantes disso. Acho que ainda não estamos tipo robôs, tipo Skynet. Ainda não estamos nesse ponto.
Já agora, só por uma curiosidade, já te aconteceu alguma vez terem usado as tuas imagens sem crédito ou terem pago? Como é que lidaste com isso?
Isso é para o nosso cada dia, basicamente.
Pois é, tendo em conta a dimensão dos eventos, opa, deve ser fácil para muitos usarem as tuas imagens, não é?
É sempre um bicho de 7 cabeças, ou seja, a maioria dos clientes, por exemplo, no caso da Ubisoft. A Ubisoft tem uma coisa que eu gosto imenso, que é tu, nas fotos que tiras, tu tens uma marca de água em que colocas lá Ubisoft/João Ferreira. Ah. Okay? Portanto, todas as fotos têm lá que pertencem à Ubisoft. Quem tirou a foto foi o João Ferreira. Mas a Ubisoft trabalha assim. Outros clientes, nem por isso. Outros clientes que têm a marca, têm o logo deles, tipo ESL, por exemplo, tipo a Blast. A Federação, por exemplo, futebol, não tem nada.
É zero. Larga, é à vontadinha.
Não tem literalmente nada. E às vezes, quando eu posto uma outra foto nas minhas redes sociais, eu sei que os jogadores vão usar aquilo, as próprias orgs dos jogadores vão usar aquilo. Pá, eu não tenho problemas com isso. Gostava sim que tivessem, se dessem esse respeito de pelo menos dar crédito. Acho que não ficava nada mal. Mas se nem se fizessem, que viessem ter comigo e dissessem assim: olá, João, nós vimos que tens esta foto do nosso jogador, podemos usá-la? É possível. Obrigado e boa noite. E eu aí normalmente aceito sempre, porque tiveram o respeito de vir ter comigo a perguntar. Mas já fiquei mais triste e mais frustrado e mais chateado com isso. Hoje em dia já
passa ao lado.
Já me passa tipo, olha, pá, que se lixe, mano. Pá. Enfim, é o que é. Não há muito que nós possamos fazer, mas era algo que nós devíamos educar cada vez mais as pessoas. E pá, usa a foto para o que tu quiseres, para o Instagram, para o Twitter, para o Tinder até. Já tive casos disso. Pessoal a usar as minhas fotos para o Tinder.
Ainda dizem que ser gamer não é sexy. Pá.
Inteiramente à vontade para usar as fotos para o que tu quiseres. Pá, mas tipo, dá sim, só respeito, aquele...
Sim, respeitem quem fez
aquele o... tagzito, olha, foto tirada por João Ferreira, dá só aquele tag no Instagram, aquele tag no Twitter. Pá, não digo tag no Tinder porque eu, felizmente, não preciso de Tinder, não tenho Tinder, mas, percebes? Acho que ficava bem a todos e também acho que da perspectiva do próprio fotógrafo, eu vou dizer aqui um segredo, não é um segredo, vou confessar algo.
E é lá, malta, estejam atentos agora.
Vou confessar isto.
Prova de contacto, que é um exclusivo.
À malta, eu tenho jogadores, por exemplo, que sei que se eles tirarem uma foto e se eles gostarem da foto, eles vão publicar a foto e vão dar crédito. Eu capricho nessas fotos e capricho nesses jogadores a mais. Porque sei que eles dão-se esse respeito.
Ok.
Portanto, acaba também por um pouco, para mim, eu sinto isso, motivar-te.
Há um trade-off, por assim dizer. Não é?
Exato, exatamente. Eu fico motivado em tirar fotos a jogador X, porque sei que esse jogador vai se dar ao respeito e vai acreditar-me pelo meu trabalho, que ele efetivamente gostou. Portanto, acho que há ali aquele, como tu dizes, aquele trade-off interessante que é, e eu ganho com isso, aliás, tu ganhas com isso, mas a fim ao cabo eu também ganho com isso.
E achas que, não, nós estávamos aqui a falar um bocadinho, né, que tu maioritariamente fizeste muitos trabalhos lá fora, também felizmente também já vais fazendo aqui alguma coisa por cá. Achas que consegues cá trabalhar com regularidade ou necessitas sempre da complementariedade de teres esses trabalhos para as marcas como a Red Bull, o Ubisoft, etc, lá fora, para conseguires fazer carreira, entre aspas, na fotografia de esportes?
Se eu me focar única e exclusivamente no que toca a esportes em Portugal, é impossível. Não dá mesmo. Há poucos eventos, há poucas ações, há poucos meia-deis, há pouca coisa. Até porque a nível de valores praticados em Portugal são relativamente distantes no que toca a valores lá fora. E se eu alargar o espectro a outras coisas, ou seja, se eu tiver esportes mais, se calhar, futebol, ou, pá, por acaso não faço casamentos nem batizados, mas sei de colegas que fazem, se eu englobar essas categorias ao mesmo tempo que esportes, é bom, é tranquilo. Vives tranquilamente a tua vida sem grandes questões. Uhum. Agora, para mim, em que se calhar 90% do meu tempo é muito esportes, agora tem-me aparecido uma coisa ou outra de futebol, em Portugal é muito complicado. Em Portugal não consegues estar único e exclusivamente focado só a fazer o teu país. É por isso que eu acabo por sair também um pouco lá para fora. A grande parte dos meus clientes são clientes lá de fora. E os valores lá fora são completamente... Não tem nada a ver, portanto... tu acabas sempre por focar-te nos dois lados, basicamente.
E consegues ter... ou seja, focando então lá mais fora, já percebemos que o teu mercado é o mercado internacional, consegues ter uma agenda preenchida com eventos só de esportes?
Pá, vou dar um exemplo. Este ano está um pouquinho mais parado. Percebo o porquê, obviamente. Mas o ano passado... E eu fiz, se bem me recordo, eventos barra ações, fiz 36. Ou seja, tendo em conta que são 12 meses, pelo menos 2, 3 coisas por mês eu fazia. Às vezes eu passo muito tempo fora, ou seja, por exemplo, agora para a semana vou passar 3 semanas na Dinamarca, em julho e agosto vou passar 1 mês e meio na Arábia Saudita, portanto, tu passas muito tempo fora a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, não é só um evento, são vários eventos e várias coisas. Mas, pá, se este ano não houvesse os problemas que há, guerra da Ucrânia, barra inflação, barra subida de custos no que toca a várias coisas, eu acredito que queria fazer mais eventos do que fiz ano passado. Talvez chegar aos 50 eventos por ano.
Sim, é uma excelente agenda.
Yeah. Estamos a falar de dois, três coisas por mês. E o ano passado até eu ficava, pá, eu nos primeiros tempos, quando comecei a fazer isto, eu adorava viajar, era uma cena incrível. O ano passado cheguei a ter aquele burnout, tipo, eu estou farto de estar no aeroporto, estou farto de andar de avião, eu estou farto de passar tempo dentro de um avião em que não posso fazer nada. Isso também começa a mexer um pouco com o teu mental, percebes? Quando passas muito tempo fora, muito tempo fora, longe da família, longe dos amigos, longe da namorada, começa a mexer um pouco com o teu mental e começas a pensar um pouco, epá, eu posso não fazer este evento para descansar um pouco, percebes? Torna-se cansativo. E acho que se este ano fosse semelhante ao ano passado, eu este ano garantidamente que ia dizer assim, pá, não. Ia dizer não. Porque até aqui não dizia não. Dizia sim a tudo, basicamente. Mas este ano, se fosse a mesma coisa, eu diria não a algumas coisas. Yeah.
Seria esse o conselho que tu darias a alguém que estivesse interessado em começar a fotografar esportes? Para ir com mais calma?
Opá, não. Muito pelo contrário. É assim, eu... Isto pode parecer um pouco controverso. Mas eu comecei a fazer fotografia e não ganhava nada. Ou seja, eu trabalhava para um site, para o maior site de coberturas de CS do mundo. Eu não sei se o João conhece, mas que é a HLTV.org.
Sim.
Eu trabalhei durante 7 anos para a HLTV.
Foi bastante tempo.
Yeah. Eu comecei a fazer fotografia mais a sério com eles, ou seja, eu comecei a ir lá fora mais com eles. Eu, quando ia lá fora, eu não recebia nada. Tinha tudo pago, pagavam-me despesas, pagavam-me hotel, pagavam-me viagens, pagavam-me tudo. Mas eu não recebia. Eu, na minha opinião, eu vejo isto desta forma. Tu trabalhando para a empresa que trabalhas, viajando para vários países, conhecendo equipas, conhecendo jogadores, tu vais tendo uma noção da tua rede de contactos que vai aumentando de dia para dia.
Claro.
Ou seja, para mim, na minha opinião, eu podia não estar a receber, mas a minha rede de contactos ao longo desses 7 anos não tem preço. Só no último ano, se não me engano, é que eu passei a ter um salário normal, é um salário minimamente decente. Obviamente que eu, na altura, vivia em casa dos meus pais, tinha essa facilidade e não pagava renda, nem tinha despesas avultadas, tivesse benesse, digamos assim, esse luxo. O que eu diria às pessoas era mesmo isso, era se vocês estão numa situação semelhante, se podem ganhar conhecimento e ganhar contactos e expandir o vosso networking para que ao fim de X anos vocês possam sair dessa empresa e começar a cobrar pelo vosso trabalho de uma maneira completamente diferente, façam. Porque eu certamente, se eu não tivesse tido esses 7 anos nessa empresa, eu não estaria aqui. Porque muitos dos contactos que eu tenho e muitos dos clientes que eu tenho hoje vêm desses contactos que fiz quando trabalhava para essa empresa. Portanto, na minha opinião, não recebi antes, mas hoje consigo complementar aquilo que não tinha. Ou seja, eu vou dar isto um exemplo. Eu na altura recebia 4 dígitos, quando trabalhava nessa empresa. Hoje em dia, se for fazer um evento lá fora, eu em 3 dias faço o que fazia no mês.
Yeah.
Percebes?
Sim, 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 sim.
Portanto, o pessoal critica muito essa ideia de nunca devíamos trabalhar de borla. Sim, é verdade. Tipo, a minha mãe diz-me sempre isto. Se és bom a fazer uma coisa, cobra por isso. Mas se eu não tenho nenhum contacto, não conheço ninguém,
claro,
e quero fazer um certo e determinado tema, por exemplo, casamentos. Não percebo nada de casamentos. Gostava de fazer casamentos, mas não conheço ninguém. E eu sei que se for fazer um casamento, eu não posso pedir o mesmo valor que um gajo que é muito bom a fazer casamentos. Não tenho ideia. Se calhar faço um casamento de borla, faço dois casamentos de borla, e ao final do terceiro já sei o que é que estou a fazer, já posso cobrar. Portanto, o meu conselho é basicamente este, que é: se querem entrar na área, entrem. Não esperem retornos incríveis da noite para o dia. Pá, mas tenham paciência. Tipo, tentem engarear contactos o mais possível. Falem com as pessoas, sejam sociais. Postem, vão colocando o vosso trabalho online para serem vistos. Falem com as pessoas, vão de encontro às pessoas, não esperem que vos caia nada em cima do colo. Trabalhem com pessoas uma, duas vezes para perceberem como é que as coisas funcionam. No dia em que perceberem que, ok, eu já sei o que é que estou a fazer minimamente, pá, não vou cobrar o mesmo que o João, mas posso cobrar se calhar alguma coisa.
Ah, nem que seja para cobrir despesas.
Exatamente, tal e qual. Não. Nem que seja para cobrar a gasolina, para cobrar a comida nesse dia, para qualquer coisa. Não sejam garganeiros ao ponto de querem ganhar logo dinheiro.
Sim.
Pá, é paciência, é um jogo de paciência. Eu fui ensinado assim, ou seja, eu prefiro ganhar pouco e ter muito do que ganhar muito e ter pouco. Porque acho que ao fim do dia tu queres é ter trabalho e estar ocupado, obviamente, e fazendo algum dinheiro. Se tens, se em vez de teres 36 eventos, tens 4 eventos por ano, pá, se calhar não te compensa assim muito. Mesmo que nesses 4 eventos possas ganhar muito, pá, nós ainda não temos a cheat do GTA do dinheiro infinito. Isto ainda não existe. Portanto, é preciso tempo, é preciso dar tempo à coisa. E muitas vezes eu vejo colegas que têm uma câmara, têm uma lente toda, pá, uma lente minimamente decente, vão fazer eventos e, pá, e querem logo ter tudo. E eu tipo, pá, não é assim que funciona, meu. Não é assim que as coisas funcionam.
Toda a gente começa como um noob.
Exato.
Toda a gente começa por baixo e depois tem que, com experiência, exatamente.
Yeah,
é? Yeah. E já agora que estamos aqui a falar de experiência, por exemplo, tens tipo, referências, por exemplo, na área dos esportes, tens colegas teus que tu se calhar primeiro vias eles apenas como uma referência, que agora já os poderás conhecer, já podes eventualmente trabalhar juntamente com eles. Tens alguma referência na área de esportes, para quem nos estiver a ouvir e que, além de conhecer o teu trabalho, também queira conhecer o trabalho de outros fotógrafos de esportes?
Pá, sim, eu felizmente tenho. Já trabalhei com, por exemplo, há bocado na introdução referiram os prémios eSports. Uhum. Até o ano passado havia uma categoria de melhor fotógrafo do mundo. Fiquei em esse lugar duas vezes e das pessoas que ficaram em primeiro, já tive o prazer de trabalhar com eles. São meus colegas, tenho vários grupos de WhatsApp com eles. Nós partilhamos experiências, partilhamos valores, partilhamos coisas entre nós. E felizmente tenho essa possibilidade de dizer que posso trabalhar com certo tipo de pessoas. Eu gosto muito do trabalho de algumas pessoas, tenho um gozo enorme de trabalhar com colegas, mulheres principalmente, incrível. Porque os homens, nós homens, felizmente. Isto pode parecer um pouco esquisito e é um pouco polémico também este tema de hoje em dia, que é se as mulheres têm a mesma facilidade que nós homens. Eu não acho que tenham. Nos esportes as mulheres têm um caminho muito complicado. No que toca à fotografia, eu trabalho com 3, 4 mulheres que são incríveis no trabalho que fazem. Stephanie Lindberg, a Helena Christiansen, que são as de uma, são uma sueca e uma é dinamarquesa, a Adela, que é polaca, a Viola, que é alemã. Portanto, são pessoas, mulheres incríveis, com um trabalho de minha Nossa Senhora. A Stephanie é duplamente, acho que é, se não me engano, ela é atualmente a melhor fotógrafa do mundo, é considerada a melhor fotógrafa do mundo. Tem fotos incríveis. de estádios, de emoções, de malta a chorar, que pá, uma pessoa olha para aquela foto e ficas a pensar: porra, Stephanie, como é que tu tiraste esta foto? Eu estava lá no mesmo sítio que tu e não consegui fazer isto. Pá, e são algumas destas pessoas em que eu tenho o prazer de trabalhar ao lado e de aprender também, porque pá, um gajo não sabe tudo. Eu não tenho nenhum curso de fotografia, não tenho qualquer tipo de formação. Muitas destas pessoas, Stephanie, da Helena, da Adela, quando eu saí dessa empresa que trabalhei 7 anos e quando me aventurei no mundo do freelancing, foram elas que me ajudaram. Eu não sabia nada, não sabia valores, não sabia com quem falar a nível de clientes diretamente, a nível de torneios. Foram elas que me ajudaram. Portanto, em parte, eu sei que o meu valor está um pouco abaixo do delas, mas está perto delas. Eu gosto de pensar que sou tão bom quanto elas. E eles também temos várias homens nesse sentido. Mas elas acabam por ser um pouco as minhas referências, porque não só a nível de fotografia, mas como também a nível extra de nível como pessoal. Gerir um negócio pessoal, de ajuda. Nos eventos nós não somos uma equipa, somos mais uma família do género, tipo, eu estou para ti, tu estás para mim. Situações
não há
em que...
Não competitividade, então, por assim
não,
dizer.
Não.
Competitividade fica só para os jogadores.
E já tive colegas que são exatamente o oposto do que estás a dizer agora, ou seja, que querem a 300% fazer aquele shot, e se tu dizes epá, não. Ah, não me interessa, eu quero fazer aquele shot e ponto final, percebes? Já tive colegas destes e é muito difícil trabalhar assim, porque eu sinto que, pá, primeiro que tu tem que haver o respeito, é como te disse, tem que haver o respeito, e se tu não respeitas aquilo que toda a gente fala entre eles, o que é que cada um vai fazer, se temas em que queres fazer um shot específico, porque sim, pá, acho que não é bom. E no caso delas e destes colegas com quem eu trabalho, não há nada disso. Nós somos amigos, para além de colegas de trabalho, somos amigos. Falamos da nossa vida pessoal, namorados, namoradas, família.
Um ambiente,
sim. Um ambiente no geral é muito bom. E acabam por ser eles as minhas referências, porque, para além da parte de fotografia, são aquelas pessoas em que tu podes contar e são aquelas pessoas com quem tu vais viver aquela experiência de estar naquele evento muito específico, percebes? Porque há eventos em que tu queres mesmo estar porque nunca tinhas estado e sabes que estás a partilhar esse evento com uma pessoa com quem tu te dás bem, percebes? E isso também ajuda a que a experiência no final seja
todos
seja
em sintonia. Pois estão todos em sintonia, não é? Olha, João, acho que foi aqui uma bela conversa. E esperemos que quem esteja a ouvir também tenha ficado um bocado curioso, não é? com este universo dos esportes. Quem sabe, algum dos nossos ouvintes experimente e arrisque também em conhecer um bocadinho mais do ambiente dos esportes. Eu, por acaso, conheço, mas nunca tive essa experiência fotográfica.
Eu tenho, uma pergunta que me fazem milhentas vezes.
Então,
que é, como é que eu posso começar a fotografar em um evento de esportes? E eu digo sempre isto. Na maioria dos eventos de esportes, tu podes levar a tua câmara. Os Lisboa Games Weeks, os Iberanimes, as Comic Cons, pá, se querem realmente começar a fazer fotografia de esportes, comecem por aí, vão a esses eventos, paguem o bilhete, pá, é uma despesa, paguem o bilhete, vão a esses eventos, levem a vossa câmara, vão à parte de esportes, à parte de competição, tentem ao máximo fotografar aquilo que vocês acham que é fixe, que é porreiro, que vocês gostam. Peguem nessas fotos e editem da melhor forma que vocês sabem. Coloquem online. Se souberem quem é aquela equipa, quem é aquele jogador.
Hashtags,
taguem os jogadores, mostrem o vosso trabalho. Para mim, é a melhor forma de vocês poderem entrar nos esportes. É esta.
Ouviram, malta? Hashtag fica a dica.
Vem aí a Iberanime, não é? Dia 13 de maio já começa, por isso.
É verdade.
Quem quiser pode aproveitar já.
O Lisboa Games Week normalmente é sempre volta de novembro, dezembro, portanto, há sempre eventos Isto aplica-se a tudo no geral. Se calhar não digo em concertos, porque em concertos é um bocadinho mais restrito, mas aqueles eventos tipo na FIL, fora do turismo, uma coisa qualquer, um evento em que vocês acham que podem ser úteis a nível de fotografia e que podem...
Até o Rock in Rio, por exemplo, já teve cenas de gaming, por exemplo.
Por exemplo, pá, mas lá está também entrar com câmaras...
Mas aí, aí você já tem que ir para os telemóveis, como estávamos a falar há bocadinho.
Pronto, exatamente. Pode ser um pouco mais complicado, mas nestes eventos um bocadinho mais pequenos, Lisboa Games Weeks, Iberanimes, Comic Cons, pá, por norma, não há grande restrição ao nível de câmaras fotográficas. Pá, se querem mesmo começar, comecem por aí. Fotografem,
e sem compromisso. Publiquem.
Yeah, sem compromisso.
Não tem aquela pressão de estarem a trabalhar para alguém.
Exatamente, também é importante. Também é importante. Sim.
Por isso, malta, ficou aqui um conselho, estão a ver? Mais do que um, até. Por isso, esperemos que tenham gostado desta conversa. Mais uma vez, malta, muito obrigado por estarem desse lado. Como sabem, nós também temos a nossa comunidade Discord. Se quiserem juntar, tem o convite no link do nosso Instagram, para lá poderem aceder. Se não, também podem contactar connosco através do e-mail.
É verdade. Através do nosso e-mail do podcast, o provadecontacto.podcast@gmail.com.
Por isso, podem nos contactar para publicitarem eventos, lançamento de fotolivros, exposições, portanto, esteja à vontade. E nós temos todo o gosto em partilhar com a nossa comunidade esses eventos. E obviamente também não podemos acabar isto sem agradecer mais uma vez ao João, que a presença dele e a excelente conversa.
Obrigado pelo convite.
Muito obrigado.
E é sempre bom poder falar com alguém de fotografia e jogos, que para mim é uma coisa, que é para mim é uma coisa rara. Portanto, fico bastante contente.
Eu não acompanho tanto o João Paulo nesse universo, por isso. Ele já ficou contente.
Para mim foi tipo peixe na água. Eu podia estar aqui a falar horas e horas sobre isto.
Aquele lado nerd finalmente a sair da toca.
Não, ele nunca teve escondido, eu assumo perfeitamente, não tenho problema nenhum, mas é bom poder falar com malta e juntar essas duas coisas que eu gosto muito, que é fotografia e jogos. Por isso, mais uma vez, já muito obrigado pela tua disponibilidade. Esperemos que continues a mostrar também o teu excelente trabalho, ok? Por isso, malta que nos esteja a ouvir, depois também recomendamos que visitem o site do João e o Insta dele, que nós depois também iremos colocar lá os links. Bem como também podemos disponibilizar também os links aqui das referências que o João também falou há bocadinho, para vocês também poderem explorar e quem sabe experimentar e inspirarem-se. E por que não? Mais malta na fotografia de esportes, nunca se sabe, que também ajuda a promover os próprios esportes.
E nem mais.
Em Portugal. Portanto, malta, muito obrigado por estarem desse lado. Esperemos que tenham gostado do episódio e até à próxima. Grande abraço.
Até à próxima. Grande abraço.
Até ao abraço.